Aí eu comecei já a pegar propaganda no comércio, anunciar, fazia propaganda de casas, quer dizer, já um espírito assim comercial junto com a. Com a... Bom, nesse ínterim, inaugurou-se a PRJ2, que também é do Osmond, que era do Abílio Osmond.
Mas como você, você sabe algum detalhe dessa inauguração, de como é que isso, como é que eles fizeram?
Bom, então... foi ele e o Machuca.
Primeiro nome do Machuca fizeram... Fernando,
não é? Não, Fernando é o filho. Ele era...
Manuel Machuca.
Manuel Machuca. Manuel é o outro filho. Só são dois filhos, Manuel e Fernando. E ele... Bom, deixamos por... Não é? Machuca depois. Eles dois fizeram uma sociedade para montar. O Abílio sempre teve esse sonho. E o Abílio chegou
montar a... Montar uma emissora de rádio.
Foi a segunda do Paraná, então.
Foi a segunda. Difusora, depois da B2, veio a J2. Foi a segunda estação no Paraná.
Difusora.
É, difusora. Onda longa, onda média. Então, ele já tinha um estúdio e tinha um transmissor, mas era um transmissor pequeno, clandestino, assim, que não fazia propaganda. Não, era uma coisa assim, mais uma brincadeira dele. E com isso veio aquela persistência de querer montar uma estação de rádio. E associando-se ao Machuca, os dois puderam, então, montar a PRJ2. E logo no início, começamos a trabalhar. Era o Valentim Coelho, que mora em Curitiba atualmente. Tinha mais dois locutores, um de Ponta Grossa também.
Dá uma... Então, você também pode se lembrar depois, não se preocupe. Que
era Guimarães, da Livraria Guimarães.
Foi a equipe inicial, então, da
equipe inicial. O Valentim Coelho, eu e... Tinha mais um, mas também são 42 anos, é duro de você.
Mas foi logo na rádio recém-inaugurada.
Recém-inaugurada. E a estação era na Nova Rússia. Pode ligar. A estação era na Nova Rússia. Ela ficava, o estúdio era lá fora. Então,
zona,
dava 3
né?
quilômetros. É, mas naquele tempo não, era um bairro pacato.
Ah, não era zona.
Era um bairro pacato. Ficava a 3 quilômetros da cidade. Então, a gente tinha que... E os Rizental, do ônibus de Ponta Grossa, também eram sócios, porque eram cunhados do Machuca. Então, eles também tinham um capital na estação. E a gente tinha que ir de ônibus, porque naquele tempo o automóvel era raro quem pudesse ter. Eu tinha uma motocicleta e trazia o operador para a cidade. Então, quantas vezes no inverno a gente chegava com geada na sobrancelha, assim, vinha de lá até a Rua 15 para tomar um café, morto de frio, porque motocicleta no inverno é castigo, né? Mas era uma forma. Então, foi quando eu aprendi uma maneira da gente se proteger do frio. Dobrava jornal, enfiava no joelho, assim, enfiava por dentro da calça. E enfiava jornal no peito, por dentro do paletó. Isso trazia uma proteção que motociclista, sabendo disso,
é útil.
Bom.
Mas você começou como locutor da Festec. Como é que a rádio se implantou na cidade? Porque era uma novidade, né? O rádio era assim.
Era. Agora, com o fato de que eu já trabalhava no cinema chamado Renascença, que era dos primos do Osman, então ele já conhecia a minha locução, que era muito ruim naquele tempo, porque começo de rádio a gente falava meio gritado, o locutor não tinha a naturalidade que tem hoje. A gente, sabe, era uma locução mais fantasiosa, mais... E a gente até pegar um ritmo de voz que fosse aceitável, quer dizer, então, do microfone de cinema, que era um microfone de alto-falante, para o microfone de estação de rádio, a gente teve um estágio assim difícil de adaptar. Eu acho que, eu imagino o que devia ser a locução da gente naquele tempo. Mas pelo fato, o fato de que a gente já conhecia o Abílio, ele tinha sido amigo do papai, o pai já era falecido, e o fato de que a gente, por ser menino sem pai, precisava trabalhar. E como eu disse, eu sempre quis um emprego que eu pudesse ter um horário elástico. Porque, inclusive, uma das coisas que eu sempre fui apaixonado foi de esporte. Eu já em Ponta Grossa jogava tênis. E gostava muito do tênis. E eu sabia que naquele tempo não havia holofote em quadra iluminada. De dia, se quisesse jogar, Mas o rádio exigia trabalhar os domingos, exigia trabalhar sábado. Então a gente não podia fazer uma viagem, não podia. Isso vem acontecendo assim, sabe? Só em férias que a gente pode fazer. Mas tinha essa compensação de... Bom, então a estação tinha um estúdio muito bom e tinha um auditório com palco. Porque naquele tempo o rádio era mais. O rádio era o que voltou a ser agora. Era o que nós chamávamos aquário. Porque era o estúdio fechado assim. Mas tinha também aquela estação tinha palco também. Ela foi feita assim, uma coisa com... Aliás, isto já quando mudou para a cidade. Foi na Nova Rússia, uns 2 anos mais ou menos. E depois então veio para a Rua 15 de Novembro. Então, ali já foi feita uma estação de uma forma aprimorada, com palco, com estúdio A, estúdio B. E a gente apresentou ali grandes cartazes daquele tempo, Os Anjos do Inferno, Orlando Silva, o Chico Alves, aqueles nomes famosos, todos foram a Ponta Grossa e se apresentaram ali, como se apresentaram também depois em Curitiba, porque em Curitiba tinha a vantagem do Cassino Aú. E o Cassino Aú tinha um convênio com a PRB2. Era a única estação. E para eles interessava que se anunciasse os espetáculos. Então, esses artistas, esses grandes artistas, vinham, se apresentavam na B2 e depois iam para o Cassino Aú, meia-noite, 1 hora da manhã, eles faziam o show no Cassino. E o Cassino era um colosso naquele tempo. Você não conheceu o Cassino Aú, né?
Claro,
Cassino Aú, pelo fato do jogo custear tudo, né? Sobrava dinheiro, então podia pagar cachês altos a esses artistas. E com isso, Curitiba teve a oportunidade de aplaudir artistas, inclusive, não só nacionais, como internacionais, grandes cartazes. Aracy de Almeida, falando em nacional, Aracy de Almeida, naquele tempo, era uma moça de um corpo, sabe? Mas era, ela não era bonita de rosto, não se podia, mas um rosto...
Era uma mulata trigueira, né?
É, ela era trigueira. E tinha um corpo muito bonito e uma voz muito bonita naquele tempo. Ela, Aracy de Almeida, foi um cartaz de valor mesmo.
E o palco da difusora, a plateia enchia.
Ah, sim. Bom, depois, como eu disse, a B2... Eu tinha falado no...
Bom, primeiro fica em Ponta Grossa, encerrar lá. Lá então, você ficou quanto tempo trabalhando?
Lá fiquei 3 anos.
E lá você ficou como locutor de... Quando chegou a produzir programas, qual foi...
Não, fiquei como locutor só. Eu era locutor, cheguei a locutor-chefe. Mas aí, eu tinha o seguinte, eu estava com 18 anos e a guerra estava... O Brasil tinha aderido à guerra também. Então, ou eu ia... para a Itália, quer dizer, eu ia para a tropa e automaticamente iria para a Itália, ou podia fazer o CPUR. Então, o CPUR era em Curitiba. Para fazer o CPUR, como eu era um rapaz sem recurso assim, para vir aqui só fazer o CPUR, eu precisava me colocar em Curitiba. E aí é que houve uma vaga na B2, o Lore já trabalhava nela, por força disso eu já conhecia todo o pessoal da B2, das vezes que vinha a Curitiba. Cheguei algumas vezes a vir e fazer locução, ajudando, assim, uma locução mais por...
A B2 nessa época funcionava lá no Alto São Francisco ainda?
Não, ela já funcionava na Varanda do Rio Branco.
Tá lembrando os nomes da época?
Bom, o gerente era o Jacinto Cunha. Os proprietários eram o Ipaminonda Santos e o irmão, seu Natálio Santos, que ainda está vivo. E o nosso técnico era o... Tinha o Jacinto... E o outro era Cunha.
Ah, excelente.
Bom, então o
Carlos Batista.
O engenheiro, o Carlos Batista era da contabilidade. O Iolo, César de Oliveira, ele era também subgerente e ele escrevia para a Gazeta e trabalhava na Gazeta. Então, ele era um dublê. E era funcionário também do Clube Curitibano, o Iolo.
Ele é vivo ainda?
Não, não. Ele já, faleceu, o Iolo já faleceu, há de fazer uns 15 anos ou mais. É. Então, e naquele tempo nós tínhamos também telegrafista na rádio. Ele pegava as notícias pelo Morse e depois, então, essas notícias eram passadas para a máquina E os locutores liam, especialmente as notícias da guerra, porque naquele tempo o jornal começou com a guerra, o jornal dentro do rádio começou por força do noticiário de guerra. E aí, por isso é que, porque não se tinha, o rádio era para apresentar artista, música, e havia programas de, tinha um programa em Ponta Grossa chamado Gentileza. Era um programa que fulano oferecia música para Cicrano. E o rádio era mais ou menos nisso. Quando começou a guerra, que as notícias interessavam, então a rádio passou a ter jornal falado. E eu me lembro que a gente comentava, puxa, o dia que acabar a guerra, certo, acaba o jornal falado, porque notícia é só de guerra, porque era só de guerra. A gente só falava em... Quer dizer, quando terminou a guerra, aí é que os jornais falados passaram a ter mais assunto e mais... Uma notícia do que...
Você lembra do início desses jornais falados aqui por acaso?
O início foi mais ou menos em... Acredito que em 38, mais ou menos. 38, 39.
Quer dizer que você não chegou a começar. Então, quando você veio para casa,
tava já havia aqui, mas nós tínhamos lá. Tínhamos noticiário lá. Eram vários noticiários por dia. Porque aquela a rádio que se fazia lá era uma rádio atualizada para a época, sabe? Mas, então, como eu estava contando, essa foi a fase de Ponta Grossa. É, uma irmã minha também trabalhou em rádio. Nós éramos os três irmãos locutores. Depois ela veio para Curitiba também, mas aí não trabalhou mais. É a Aline. É a Aline Vera, é viva. Ela hoje é viúva de um fazendeiro, ela tem fazenda em Cornélio Procópio.
E ela é mais nova que você?
É mais nova. Ela é 4 anos mais nova que eu. Mas ela foi, chegou a ser boa locutora.
Foi a primeira locutora em Ponta Grossa, talvez?
Foi a primeira. Depois, aí com esta, como eu disse, com a guerra e com o fato de ou fazer o CPUR ou ir para a guerra, e eu não é que eu quisesse fugir desse dever, não é falso. Mas é que eu pensava o seguinte, ir como soldado raso ou ir como oficial, quer dizer, as regalias são outras, né? Então, eu vim para fazer o CPUR. Fiz o CPUR porque... e isto me atrasou a faculdade, porque o meu interesse mesmo era poder cursar direito. Naquele tempo havia só a federal. E eu tinha... Como eu tinha 5 anos de ginásio, então eu devia fazer só 2 de pré. Naquele tempo era o pré. Então, eu fiz o CPUR... Já quando eu estava estagiando, porque depois o CPUR fazia em 2 anos, depois a gente fazia um estágio nos quartéis. Eu estagiei no 20RI. Então, quando eu estava fazendo o estágio, já eu comecei, eu me matriculei no Novo Ateneu, que tinha aula à noite, para fazer o pré. E nessa ocasião, então, eu ainda estava como oficial da reserva chamava-se aspirante. Eu não sei se ainda há hoje o posto de aspirante no exército. Parece que não tem mais hoje. Parece que já é segundo tenente, primeiro tenente. Não tenho ideia. Mas era aspirante. Então, eu tenho a impressão que nós devemos falar mais sobre rádio, né?
Não, mas é importante. Eu acho que isso tem ligação.
Bom, aí com o... E sempre trabalhei no rádio. Quer dizer, mesmo tempo em que eu fui estagiar, quando eu fui estagiar, eu me desliguei em parte, porque eu não deixava de fazer locução também.
A rádio transmitia nessa época? Começava às 6 da manhã, 7?
Não. A rádio começava às 9 horas da manhã. Todos achavam que 8 horas da manhã não tinha ouvinte. Que se fizesse rádio às 8 horas, não compensava, porque não teria ouvinte. Era uma estação só. E aí... Depois do estagiário, eu vim para a rádio outra vez. Né? Quer dizer, não cheguei a me afastar da rádio. E isso foram só 3 meses, porque o estágio era 3 meses.
Em que ano foi isso, mais ou menos?
Me lembro. Isto foi em 44 e 45, eu fiz o primeiro e segundo ano do CPUR. Em 45, a guerra terminou. Eu estava de sentinela, estava de plantão lá no CPUR, que era ali na Rua Riachuelo. E eu vim até o centro, não me lembro o que vim fazer, quando estava aquela algazarra, a euforia do término da guerra. E Mesmo assim, houve, a gente estagiava, e nesse estágio começou a vir material de guerra para os quartéis. Então, eram aquelas roupas de lã que eram pagas aos soldados, e uma porção de armamento também, armamentos que a gente não conhecia, que chegavam. E, inclusive, os oficiais e praças que retornavam da Itália, que a gente tinha contato e ouvia o que eles podiam contar. Mas, falando de rádio, mas isso, então, como eu disse, foi 44, 45, em 46 isso eu estagiei. O rádio, como eu estava falando, tinha um grande apoio por força do Cassinol, que eu falei nos cachês altos, então traziam grandes artistas e também contratavam artistas daqui, artistas paranaenses, os bons artistas, os cartazes, cantavam também.
Quem que você se lembra da época?
Eu me lembro, por exemplo, de Doralice. Doralice foi uma cantora, tinha uma voz muito bonita. Tinha Zilda La Mexicanita, chamava-se. Tinha
orquestra, rádio, chegava
a ter orquestra. Sim, tinha uma orquestra muito boa. Tinha um pianista muito bom também. Tivemos dois pianistas bons. Um chamava-se Pirulito, um dos pianistas.
Contratado pela B2.
Contratado pela B2.
Ainda tinha auditório na época.
Na época, não tinha auditório.
Ela fazia programas.
O programa era feito, mas dentro do vidro. E havia, o auditório era num plano inclinado. Então, os assistentes ficavam naquele plano inclinado e os alto-falantes é que traziam a voz do cantor para fora.
Não era direto, não era um contato direto.
Depois foi que a estação mudou para Monsenhor Celso, para um prédio que era do Valente naquele tempo, ali na Monsenhor Celso, em frente onde é o Banco do Estado, ali embaixo, entre a Praça Carlos Gomes e a Marechal Deodoro. Então, ali, a B2 ficou para a reforma, ficou mais ou menos um ano e meio ou dois anos. Daí para fora. Era um estúdio adaptado, ficou, mas também se fazia auditório também, fazia programa de auditório, até que ficasse pronto o estúdio da Barão do Rio Branco. Aí, quando ficou pronto o estúdio, então tinha um palco muito bonito, tinha um auditório grande, um auditório razoavelmente grande, e tinha também estúdio neste tipo, assim, fechado. E os artistas que se apresentavam ali, nessa ocasião, já então, num contato direto com o público. Então, havia programas com prêmios, com esses programas no tipo que até hoje são feitos. Àquele tempo a gente fazia, e eu tinha um programa, chamava-se Rádio Espetáculo D2. Nesse rádio espetáculo, a gente não só apresentava os cantores prata da casa, mas também dava oportunidade a cantores que novos, que a gente sabia que tinha talento, que não era um programa de calor, era um programa onde o artista...
Lançamento no artista, praticamente.
Ele ali era lançado. E eu tive um outro programa que chamava-se Calouros B2. Esse programa era feito, a princípio, nós entendíamos isso, eu fazia junto com o Aldo Silva. O Aldo Silva era advogado, foi advogado no interior muito tempo e promotor público. A revista Matinal nós criamos juntos também. Depois eu vou contar a história. Não é, já faleceu. Mas esse programa, o programa de calouros não era com o Aldo, o programa de calouros era um programa meu mesmo. A revista Matinal foi que ele ajudou a criar. Mas o programa de calouros, a princípio, eu entendi que o calouro não tivesse assim disposição de se apresentar, sabe? Então, tinha o programa Fantasmas em Desfile. E havia um capuz, uma coisa que se punha, assim como esses dominós de carnaval. Então ele cantava dentro daquele capuz. Se ele era aplaudido, então o auditório pedia para tirar, tira, para conhecer, e ele tirava aquele capuz e ficava, então, o público conhecendo. Se ele ia mal, ele ia lá para dentro e ninguém sabia quem foi que cantou.
Era uma ideia simpática.
Eram os Fantasmas de Desfile, o nome do programa.
Isso mais ou menos em que época? 48, 47?
Isto foi...
Depois da guerra, claro.
Mais ou menos 46. 47, 48 foi que esse programa foi. Eu falei para ele do Rádio Espetáculo B2, era um programa também com, onde cômicos se apresentavam e tinha então quadros cômicos. Muita coisa era improvisada, assim, a gente não sabia nem o que o sujeito ia fazer, sabe? Ele chegava e fulano vai fazer tal número, quer dizer, às vezes era um desastre, quer dizer, mas o auditório tolerava e aplaudia, e o negócio era levado na brincadeira.
Não havia ainda, Arthur, transmissões externas, por exemplo, lá do Cassino AU para...
Não.
Não.
Não, havia, sim, havia. Havia? Agora me lembrei do nome do engenheiro, era Hugo Cunha, o Cunha que era... às vezes havia programas também de jogo de futebol, foi feita, já eram feitas irradiações, tá? E do cassino, muitas vezes o cantor se apresentava no palco nosso e depois a apresentação dele no cassino era transmitida também. E transmissões às vezes de clubes, um grande baile, uma coisa assim, a gente transmitia o acontecimento do clube.
Ele já era um jornalismo, a rádio já tinha uma função atuante, né? Vamos dizer, já era um veículo quente, né?
Saiu de dentro do estúdio e ela já estava cobrindo.
Já estava cobrindo.
E nisso você lembra de mais alguns companheiros que cobriu na época e tal? Você, acho que você se lembrar também, não, também se não lembrasse agora, não lembro.
Eu sei. O Sérgio Fraga depois também fez, mas o Fraga já surgiu depois. Mas tinha o Wilson Martins, que hoje ele foi juiz, mora hoje nos Estados Unidos, é um talento, é uma pessoa assim...
Ele começou como? Isso sempre teve curiosidade. Ele era estudante de direito, depois ele foi juiz, né?
Ele era estudante. Ele, o tempo de estudante foi que ele trabalhou.
E
ele
já tinha aquele defeito físico?
Já, isso que ele é de nascença dele. Ele morou em Ponta Grossa também, mas ele veio de Ponta Grossa e já veio trabalhar na B2. Então, antes de eu começar a trabalhar, era o Lores, o meu irmão, né, Lores de Souza, o Aloysio Finzetto, que antes era cantor. O Aloysio Finzetto era funcionário de banco, mas era um cantor de voz muito boa. E depois ele deixou de cantar e ficou então atuando como locutor. Então, Wilson Martins, o Aloysio Finzetto e o Lores de Souza. Era o trio quando eu cheguei. Então, passamos a ser quatro. E por muito tempo... Isto foi assim. Havia um locutor, dois locutores que faziam a Hora do Ângelus. Era Lorival Portela Natel, um deles, e o outro era o Ângelo Antônio da Negrave. O Ângelo Antônio levou ainda muito. O Lorival morreu por volta de, talvez, acho que 1950, ou um pouco mais. E o da Negrave, então, é que passou a fazer sozinho a Hora do Ângelus.
Não conheceu o da Negrave?
Conheceu?
Ele morreu faz pouco tempo, uns 6, 7 anos.
É, ou mais um pouco. O tempo passa muito ligeiro, né? Exato. Eu acredito que uns 10 anos.
Que a Hora do Ângelus, ambos ex-seminaristas, então, muito ligados.
Não, eles eram muito ligados, não eram seminaristas. Não. Não. Mas tinham, assim, uma grande tendência religiosa e faziam, então, a Hora do Ângelus. Ao princípio, o Dali Grave era uma espécie de auxiliar do Lorival Portela. Depois, ele assumiu e... Parece-me que o Lorival foi para a Rádio Guairacá, não tenho bem certeza.
Há muitas piadas, né? Famosas histórias dele. Uhum. Agora, a programação da rádio, nesta época que você entrou, o que você lembra? Como é que era, vamos dizer, era desenhada a programação? Ela abria de manhã, porque daí surgiu a ideia da revista no final.
Ela
não
abria...
contou ainda como é que nasceu.
Não, ainda não. Ela abria às 9 horas da manhã. A gente entendia que antes disso... E a programação era música, sabe... E propaganda, música e propaganda. Havia até uma propaganda que eu me lembro bem, que a gente fazia com certo alarde uma vez. Às vezes a gente ficava no estúdio 11 horas da noite, a gente tinha a impressão que ninguém estava ouvindo a gente, sabe? A gente já estava com sono já. Então tinha uma propaganda que assim, era uma propaganda de remédio para o fígado. Então dizia assim: cuidado, é o homem torpedo. Explode por tudo. A gente às vezes pegava uma cadeira velha dentro do estúdio e jogava para cima, explode por tudo, aí a cadeira caía, fazia aquele barulho, né? A gente dizia, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vida do Dr. Ross. Era a Sidney Ross fazia muita propaganda.
Sidney Ross foi sempre uma das empresas que mais investia em rádio.
E ela tinha uma coisa simpática. A gente naquele tempo era estudante, vivia numa lona danada, e ela todo mês a gente ia lá buscar sabonete, pasta de dente, e chaveiro, umas coisas assim que ela brindava os locutores. Coisas que não eram todas as firmas que faziam. Havia cinemas também que nos davam permanente. Então, era o caso do cinema ópera, o cinema...
Da Avenida, do Matos da Cerezo.
O Avenida, agora, aquele outro, o Cine Luz do Livro, eles não...
Sempre foi fundura.
Sempre foi. Eles nunca facilitaram ao locutor uma entrada. A gente, quando fosse lá, a gente só ia também. A gente só ia quando o filme fosse muito bom, que a gente tinha muita vontade.
O Luz foi inaugurado em 1943. O Palácio é desde a década de 20. Uhum. Cinema eu já pesquisei. É. Eu acho até uma coisa que não tem alguma ligação depois do programa. Uhum. Agora, os locutores, você falou que viviam na lona. Então, eles, qual era o salário que vocês recebiam? É difícil comparar, é claro.
É difícil, mas para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Curitiba, eu vim ganhando 430 cruzeiros. Já
era mil reais, ou era cruzeiro?
Não, já era cruzeiro. 430 cruzeiros.
Isso em poder aquisitivo da época correspondia aí a
mais ou menos... Para você ter uma ideia, com 220 eu pagava a pensão. Com 30 cruzeiros eu pagava a lavadeira para lavar toda a roupa. E então sobrava, eram 220 de pensão, era 250. Para 430 subia... Sobraram isto aqui, 180 cruzeiros, parece. Aí eu passei a ser locutor do DEIP. Fazia uma hora por dia de noticiário, era o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. O Mujat era o diretor, José Mujat Sobrinho. E o diretor era o diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda, era o Gaspar Veloso. E o José Mujat Sobrinho era subdiretor. E eu passei a ser o locutor oficial do Departamento de Imprensa e Propaganda e ganhava 200 cruzeiros por mês para fazer esta...
Onde funcionava o DEIP?
O DEIP funcionava, era aqui na Rua Barão do Rio Branco, onde era a secretaria, na Secretaria de Interior e Justiça.
Naquele prédio?
É, naquele prédio.
O prédio já existia. Prédio.
Depois ele mudou para a Rua Cruz Machado. Não, Cruz Machado é do Prosdócio, né? Aquela de trás do Cruz Machado, é Saldanha Marinho, né? Naquele prédio que depois foi da Secretaria de Educação, ali um bangalô que tem ali,
sim,
perto da sinagoga, sabe? Sim. Nos fundos da sinagoga,
sim,
né?
Sim, tem ali.
É, foi, aí passou para aquele prédio. Mas a locução era feita no estúdio, sabe? O noticiário do DEIP era feito no estúdio da própria B2.
Eu vou dar uma voltinha, só tem um detalhe importante durante a guerra. O Freitas Neto, pai dele, o Rodrigo, ele fazia uma crônica, que era lida e que inclusive foi editada em livro, e que, eu não sei se sabe desse detalhe, Frederico, que havia respostas de Berlim, eles ficavam furiosos, porque era uma coisa muito... Quem é que lia a crônica? Não era você que lia a crônica?
Eu li muitas crônicas dele, muitas. Eu era o locutor da hora, não era assim um locutor único que lia.
Era, eu tinha um nome, inclusive eu via desse livro, o Freitas, porque o Rodrigo... Rodrigo de Freitas, uhum, né? Ele era um jornalista muito atuante. E eram crônicas violentíssimas. Então, eu segui até... Essa crônica tem um nome, eu já faço descobrir. Uhum. Era uma crônica... Quer dizer, que você chegou a ler, então, essas crônicas do Zé.
Eu conheci bastante o Rodrigo de Freitas. E ele é pai do Freitas Neto, não é? Mas ele era um talento, viu? Ele tinha uma versatilidade, assim como tem o Vanderlei Dias hoje. A gente pode comparar e... Agora, quando ele se entusiasmava, ele de fato era violento, mas uma violência dentro de ética, dentro de, sabe? Era um grande comentarista. É, a gente tinha prazer, tinha honra de ler as crônicas dele.
Mas agora, nós voltando aos auditórios, você falou em calouros. Tem um personagem calouro que eu estou querendo até entrevistá-lo se ele estiver vivo. Uhum. Então, lembra-se do Josias Raposo, que era um calouro, esse é um detalhe que você sabe, Frederico. Ele foi calouro a vida toda, nunca, era sempre gongado, isso depois já mais tarde. E nunca desistiu, ele era um tipo assim. Ele chegou a participar desses primeiros...
Participou muito do meu programa, muito. Ele deve se lembrar muito bem do meu programa.
Ele era um tipo assim, ele ficou mais famoso do que artistas, porque ele ia sempre ser gongado. E o nome dele, eu vi o nome dele na rádio, nunca vi ele pessoalmente.
Sim, sim.
Então, mas ele era para mim um ídolo, porque um cara que ia sempre ser gongado.
Eu não sei se é vivo ainda, sabe?
Pois é, trabalhava na fábrica de viaturas. Eu, um tempo atrás,
mas
eu sentei.
Ele sempre estava por lá. E participava.
Foi o calor mais profissional que teve.
Não desistia. Às vezes ele chegava a cantar um número inteiro, sabe? Era raro, mas chegava.
Era péssimo, o Antônio mais ia. Isso que era fabuloso.
É, era assíduo.
Agora, como é que nasceu a ideia da revista matinal?
Bom, então a rádio começava às 9. E os noticiários, nessa ocasião, a guerra já tinha terminado, foi em 1946, e precisava um noticiário de que não fosse assunto de guerra. Aí, nós éramos funcionários da rádio, o Aldo Silva e eu, e começamos a pensar num noticiário assim, para vender o noticiário, quer dizer, comprar da rádio e vender, para termos um, para melhorar o nosso cachê, o nosso salário. É. E aí nós pedimos essa hora para a rádio, essa hora das 8 às 9. E a rádio nos cedeu. Nós saímos no comércio, tinha gente que eu me lembro, o Cobruslin, por exemplo, que tinha Alto Paraná naquele tempo. Ele era sócio do Ramon, Alto Paraná era ali na Praça Carlos Gomes. Mas do lado de cá, não onde hoje é o estabelecimento do Ramon. Quando eu disse para ele que nós íamos fazer um programa às 8 horas da manhã, ele deu risada. Disse, você acha que alguém vai ouvir rádio às 8 horas da manhã? Eu disse, mas você vai ver que vai ter quem ouça do rádio, sempre tem quem. E nós vamos fazer um noticiário. E contei para ele coisa, então ele já ficou mais acreditando. E começamos o programa. Então, chamamos de revista matinal porque, de fato, a ideia que a gente queria transmitir é que a pessoa estivesse folheando uma revista com todas aquelas páginas que ela tem. Noticiário do País Exterior, ela continua, porque a revista foi uma coisa que não foi preciso fazer modificação, porque os quadros, a notícia vem em função do quadro, quer dizer, ou o quadro existe em função da notícia, porque, por exemplo, falecimento em missa, ou o quadro de País Exterior, ou notícias locais, né? Ou esporte. Então,
não muda as coisas,
né? Não pode mudar, porque...
E como é que chegaram a medir a audiência? Já que a rádio começava às 9 horas, e esse agora
não começava às 8.
Não havia hipope, né?
Pois é.
Naquele tempo. Então, nós começamos quer dizer, a audiência era medida pela compensação que as casas que passaram a anunciar tinham.
Sim. Você lembra quais as primeiras casas? Quem foram os primeiros que acreditaram? Alguns, né?
Deixa eu pensar.
Também pode vir mais tarde.
Mas talvez tentando explicar ainda, ou tentando entender por que é que antes ninguém tinha chegado, teve essa ideia brilhante de começar a fazer a transmissão de rádio às 8 da manhã.
Porque ninguém acreditava, todo mundo achava que Curitiba levantava tarde, que não tinha, sabe, que não tinha
ouvido. Ou seria o caso de que as pessoas ainda achavam que o rádio era mais ouvido pela dona de casa?
Não, não era.
Não.
Não era isso. Não, tanto que quando a revista começou e o ouvinte sentiu que era um noticiário que interessava, ele começou a ouvir. A audiência da revista foi tão boa que depois nós passamos a começar às 7h30 da manhã, não era às 7 como é hoje.
E a revista matinal fez o curitibano levantar mais cedo.
Fez. Ou melhor, proporcionou ao curitibano que levantava cedo esse noticiário.
Não era do conhecido.
A facilidade de ou ir na cama ouvir ou
no café, tomando banho, né?
Poder ouvir. É.
Que rádio, carro na época era pouco. Sim,
muito
era
pouco.
Carro era um privilégio, assim, uma minoria.
E o rádio daquele tempo no carro, ele descarregava, ele era bateria, com válvulas, ele descarregava tanta bateria que se a pessoa ouvisse um jogo de futebol, ele não dava a partida mais.
Eu me lembro, meu pai tinha visto.
Acabava o...
Então o rádio era uma coisa enorme, né? E de grande potência.
E os rádios do interior... Tinha uma bateria, a bateria de acumulador, então o sujeito que morava numa fazenda, ele tinha que ter duas baterias. Quando descarregava, ele já tinha ido à cidade ou ao lugar mais próximo mandar carregar outra. Então mudava como quem muda botijão de gás hoje assim. Assim
eu,
você mudava.
Na minha infância, eu vi muito isso. Minha mãe querendo ouvir uma coisa, meu pai acabou a bateria e tal.
É, era bem assim.
Agora, voltando nesse aspecto, vamos dizer, do marketing, que chamaria hoje, na época, você não sabe a data que era, porque isso é uma coisa importante. A data que foi a rádio, a primeira emissão da revista matinal, você nunca anotou, assim, não tem...
Não, foi em agosto de 1946. Aí começou a revista matinal.
Quer dizer, você e o seu sócio...
E o Aldo Silva tinha sido eleito deputado.
Ah, ele já tinha?
É, porque em 1946 foi a primeira legislatura depois da guerra. Então, ele se elegeu deputado e com isto ele deixou a revista, porque nós devíamos fazer juntos. Inclusive, quando um faltasse, o outro fazia. Era uma combinação assim para... Pra... Tanto que o Loris, meu irmão, chegou a atuar na revista por muito tempo. O Camilo Jorge chegou a trabalhar comigo na revista.
Camilo Jorge, depois teve um estúdio de som?
É, o Camilo. O Hélio Narese, que hoje é um advogado
famoso,
que ele também foi locutor meu, fez a revista matinal comigo.
Estou fazendo uma pergunta a propósito. A Marumbi foi inaugurada em 46 também. Estava começando, então.
A Marumbi era do Biluzinho, quer dizer, depois houve a Guairacá primeiro, né? A inauguração.
Não, primeiro a Marumbi.
Primeiro a Marumbi.
Depois a Guairacá. A Marumbi depois veio a Guairacá. Mas a.
Ela não chegou a chateá-los?
Não. Não, chegou, havia campo, sabe, para todos e uma não atrapalhou a outra.
Bom, aí tem várias, por isso que eu digo, a tua entrevista tem várias vertentes. Uhum. Bom, primeiro, você falou no Aldo Silva, né?
É.
Bom, aí então eu pensava que fosse você a primeira pessoa que saiu para a política do rádio, quer dizer que o Aldo...
Não, conseguiu... o Aldo Silva foi o
Qual primeiro. Qual foi, cara? Vamos falar um pouco sobre o Aldo Silva. Sim. Ele era advogado, antes de você, ele formou-se... Que ano você formou?
Eu me formei em 52.
Ah, bom, devido ao...
E ele se formou antes, o Aldo deve ter se formado em... Acho que 45, 44.
Bom, então ele era mais velho que você.
Ele era mais velho.
Ele faleceu
Ele faleceu, eu acredito que há uns 5 anos já.
Bom, mas como é que ele conseguiu ser eleito deputado? Ele tinha outra atividade? Porque isso é muito importante. Ele... Na época, uma eleição era...
Ele era do PTB naquele tempo.
Fundado, então.
E era promotor público. E quando a guerra terminou, foi fácil, assim, quer dizer, quem se jogou na política, quem teve, quase todos se elegeram.
Depois da Constituinte.
Então, ele era um dos candidatos. O rádio foi um meio... Antes dele pensar em política, ele tinha um pseudônimo em rádio. Era...
Mas o rádio proporcionou o conhecimento da pessoa dele. Ou ajudou para
ajudou,
ser político.
Ajudou.
Quer dizer, ele deixou o pseudônimo e passou a usar o nome, então.
Passou a usar o nome.
É, quer dizer que ele tinha uma vergonha, vamos dizer assim.
Não, talvez fosse isso. Ele, como é advogado, uma pessoa muito conhecida, advogado e tal, na época, ele então fazia rádio com pseudônimo. Mas depois ele sentiu que se ele usasse o nome, ele estaria divulgando o seu nome para uma campanha. Então, ele passou a usar o nome de Aldo Silva, adotou em rádio também.
Ele foi o primeiro radialista que entrou na política aqui. Foi. Porque antes não havia rádio, quer dizer, uma política. Então, quer dizer que ele foi o pioneiro.
Foi o pioneiro.
E você foi o segundo, né, depois?
Depois, eu acredito que sim. Depois que ele deixou a política, ainda eu não entrei logo em seguida. Depois é que eu comecei a ser cercado pelos partidos, que achavam que eu tinha possibilidade, que eu devia concorrer, e eu não queria saber de política.
Para que cargo?
Eu ria, para deputado estadual.
E foi eleito?
Fui.
A primeira vez que ficou como suplente, não foi?
PSP.
A primeira vez que ficou como suplente, né? Pelo
não,
pesquisa
não, aqui. Não. A primeira vez...
Aquele livro do Agostinho Rodrigues, que eu andei folheando.
Sim.
Então, me explique isso que eu fiquei meio confuso.
Sim.
Como é que foi a tua carreira política? Vamos colocar aqui.
Então, foi assim. Eu não pensava em política. Absolutamente não pensava. Eu me formei em Direito, tinha a minha banca de advocacia. Eu, quando como solicitador acadêmico, porque naquele tempo o solicitador acadêmico, no quarto ano, ele já podia advogar. Só que ele não podia assinar as petições iniciais. Ele tinha que ter um advogado formado para que assinasse as petições. Então, o Mário Petrelli Gastaldi foi muito gentil comigo. Ele, naquele tempo havia um programa de uma ala integralista, sabe? E, então nós tínhamos contato de rádio, na B2.
Aliás,
dá para fazer um parênteses?
Pois não.
Quem eram as...
Era o Xirap da tipografia, sabe? Era o Gastaldi, eram nomes assim, conceituados. Eu tenho até um episódio, depois para contar, de um comício que eu irradiei do Cinema Avenida.
Pode contar já.
Onde houve um quebra-quebra. Isso, por exemplo, responde aquela pergunta de se já havia transmissões externas. Né? Então nós fizemos uma transmissão do Cinema Avenida que o Plínio Salgado vinha para fazer era um comício. E o pessoal de Rua 15, mas era a turma do Atlético, o pessoal resolveu não deixar que o comício acontecesse. E quando estava para começar, nós estávamos instalando o microfone, então, e o Plínio Salgado já tinha chegado, De repente a turma entrou, a valentona lá pela frente do cinema.
Era dentro do cinema?
Dentro do cinema. E arrebentou uma porta, assim, uma porta de vidro, fez aquele barulhão. E o pessoal que estava no palco se desesperou.
Então, os Oscar Schrapp.
Essa turma toda. Então eles diziam, tinha muito mais gente, que assim não me ocorre agora, mas como eu disse, eram nomes, sabe, era um pessoal idealista, não se podia...
É isso lá por 49, 50?
Eu acho que foi isso. Aí um deles, estavam todos com revólver, mas não estavam, nesse comício não estavam de camisa verde, não. Porque já tinha, o Getúlio já tinha acabado com a camisa verde. Eles estavam retornando com a redemocratização. Depois que o Getúlio foi deposto e tudo, então eles estavam, o partido estava ensaiando uma reaparição. E então, eles gritavam, vamos esconder o chefe. Mas era a arruaça, era uma arruaça mais por brincadeira. Só que a turma entrou na gozação, arrebentou aquela porta.
Não era organizado.
Não era com intenção de coisa nenhuma. O comício não se realizou e eles ficaram satisfeitos com isso. Um ou mais carros que estavam lá na frente, inclusive um que era do Schrapp, esses carros foram danificados, eles chegaram a fazer um quebra-quebra, sabe?
Eu fui testemunha de um segundo carro do Schrapp, foi incendiado na Praça Osório, mas isso já em 1952.
Mas
o Schrapp teve... Porque ele era o líder integralista, sempre foi, né?
Então, com isso, não se realizou o comício. E eu estava lá em missão, assim, quer dizer, sabe, essas coisas que você vai para irradiar um negócio e pode entrar pelo cano...
Quer um copo d'água, alguma coisa?
Não, não quero. Mas nós tínhamos feito esse parente para falar sobre...
A política.
Sobre política. Havia as irradiações de futebol, elas começaram nessa época.
Instante ainda, desculpe. Você queria explicar como que você se deixou convencer...
Ah, sim, a entrar na política. Eu não pensava em política, eu pensava, sempre sonhei ser advogado, então já tinha, eu contei que como solicitador, eu já comecei...
A Pietrelli Gastaldi, que era da ala integrativa.
Foi aí que entrou.
Assim. E esse programa ia no ar, era um programa feito assim, semanalmente e tal?
Dos integralistas? Era um programa que
tinha nome,
existia um quadro. Não me lembro. Mas ele existia um quadro que
eles atuavam.
Quem era jovem naquele tempo e era entusiasta também, era o Peri, que foi do Departamento de Trânsito. Como é o sobrenome dele? Peri... Não se lembra?
Peri Almeida, não.
Parece que é Peri Almeida. Parece que é. E outros moços também. Tinha a ala jovem também.
Não é fácil. Não é difícil lembrar.
Mas então, quando numa época de eleição... E isso foi em 54. Eu recebi uma visita do pessoal do PSP. O PSP era Partido Social Progressista. Uhum. Era do Ademar de Barros.
Ademar.
E o pessoal veio me convidar. Você tem chance de eu rir? Mas eu aqui, eu em política? Não. Depois veio o pessoal da UDN. Que era gente assim que eu respeitava muito. UDN, PSD. Que às vezes eu irradiava comícios e... Mas nunca pensava que eles se lembrassem do meu nome para a política. E eles me procuraram também, o DN me procurou. Depois o PSD me procurou. Aí eu já fiquei mordido pela mosca azul. Digo, mas se esse pessoal está me procurando, esse pessoal que sente o povo, quer dizer, será que eu tenho alguma chance? E amigos meus começaram a me botar na cabeça que eu devia concorrer. E eu... Acabei aceitando. Então, por uma questão, como eu fui procurado primeiro pelo PSP, eu achei que era deslealdade se eu concorresse por outro partido.
Então, a questão poderia, de ética.
Poderia ter concorrido por outro, porque eu não tinha ligação partidária com Ademar de Barros, o Torinho era o
General Torinho.
Não, é o general, mas o filho do velho Torinho, o general. Então, eu achei, bom, se eles me procuraram primeiro, eu devo uma atenção a eles, devo a eles esse fato de pensar em política, e concorri pelo PSP.
E não havia, assim, uma convicção filosófica mais profunda sua, uma opção?
Minha não. Eu não conhecia nem a filosofia do partido. Eu não sabia como é que se reestruturava um diretório. Não sabia. Eu concorri, para depois, quando eu entrei na Assembleia, é que eu fui ver regimento interno, que, sabe?
Foi eleito com quantos votos, Arthur?
Eu fui com 3.600 votos naquela ocasião e fui o mais votado do PSP. Concorreram 7 deputados.
Em todo o Paraná?
Em todo o Paraná. E o deputado mais votado fui eu. Quer dizer, aí é que eu fui sentir a penetração do programa Revista Matinal, porque foi através dele que eu fiz a minha propaganda política. Uhum. E foi assim que eu me elegi a primeira vez.
Nossa,
foi
em 54,
foi a legislatura de 54 a 58. E em 58, eu levei os 4 anos de política, em vez de me entrosar com o interior e coisas, eu fui absorvido por aquele trabalho de atender essa gente pobre que me procurava, sabe, de uma maneira assim. E eu fiquei me preocupando com isso e não fiz o que os outros faziam. Eu não era homem de estar em reunião pensando em reestruturar, em penetrar. Eu não peguei apoio do interior porque achava que Curitiba era o meu grande eleitorado e que se eu atendesse aqui...
E havia sido mesmo, o grande eleitorado havia sido a capital.
Naquela ocasião havia sido.
E a sua campanha, como é que aconteceu? Viajou pelo interior?
Não, eu fiz a campanha...
Em Curitiba.
Quando muito eu fui a Guajuvira, esses lugares aqui perto.
Mas, e depois, então, durante a sua gestão...
E fui em lugares onde eu tinha amigos. Quer dizer, fui por força disso, não foi lá para diretório, para... Sabe? Quer dizer, eu era um neófito e... Depois, quando eu pensava que entendia de política, eu fiquei suplente na outra eleição. Foi na de 58. Nessa, eu fiquei terceiro ou quarto suplente.
Porque você pensava que Curitiba televisia, daí você tinha mudado um pouco o eleitorado.
Então, eu fiquei suplente, mas assumia e saía. Quer dizer, houve vários incidentes que fizeram com que eu fosse chamado. Inclusive o Tadeu Soboszynski chegou a ser cassado, depois ele retornou à Assembleia. Tinha o Zaqueu de Mello, que tinha sido deputado junto comigo na primeira legislatura em que nós fomos, que ele atendia muito Londrina, porque ele tinha um colégio muito grande em Londrina, um colégio de ensino. E para atender o colégio, muitas vezes ele se licenciou. E eu, nessa ocasião, já estava como primeiro suplente. E eu tinha o Eurico Rosa, que foi para uma secretaria. Então, com isto, eu fiquei assim, pelo menos 2 anos eu fiquei na Assembleia.
Ficava funcionando na Rua do Rosário.
A Assembleia?
Ao lado do...
Não, a Assembleia era aqui onde hoje é a Câmara Municipal.
Ah,
ali era a Assembleia Legislativa.
A Câmara que
depois,
era? A Câmara que era na Rua do Rosário.
Depois a Assembleia foi para o Centro Cívico e então cedeu o prédio para...
Câmara.
Pra Câmara.
E daí ficou vago lá.
Então, como político e radialista, você foi testemunha de uma série de acontecimentos nacionais, né? A morte do Getúlio.
Sim.
O Café Filho. Inclusive, o Café Filho passou por Curitiba.
Passou. Ele era amigo do Bento. Era muito amigo. Eu inclusive, radiei do Palácio Iguaçu um discurso dele, sabe? E, ao tempo, a inauguração do Centro Cívico, tudo isso... E nessa ocasião já participei como deputado. O baile de inauguração do Centro Cívico foi uma beleza. Foi uma festa.
Foi exatamente
53. Dezembro de 53.
Foi 53?
Foi quando foi o centenário do Paraná.
Ah, então foi isso.
Eu
me elegi em 54. Mas houve uma.
Mas depois houve outra solenidade.
Uma outra solenidade muito grande.
Tinha muita coisa para inaugurar. Foi uma época que...
Que eu me lembro que... Eu me lembro bem que nessa ocasião já não foi como locutor, mas foi um convite assim, na minha condição de deputado, que eu compareci com a esposa. Isso... Nessa outra festividade, onde o Café Filho estava.
Ele não. O Café Filho veio depois, muitas vezes, como presidente e tal.
Veio.
Inclusive o Agostinho Rodrigues, que tem um volume agora depois, ali eu vi muita coisa sobre você, que o Agostinho é muito cuidadoso, então fez um relato. Daí ele fala, por isso que eu estava confundindo, que em 58 você fez quantos votos quando você não conseguiu, você ficou na suplência, você lembra?
Não me lembro, mas foi muito mais do que tinha feito na outra.
E assim, porque, mas é que aumentou assim, eleitorado.
Aumentou eleitorado.
Bom, em 54, 58,
muito.
Em depois, 62...
Em 62 eu me elegi outra vez.
Já pelo
aí,
mesmo partido?
Em 60, não. Porque aí o PSP, aí eu fui para, não era, era...
PDC?
PDC, Partido Democrático Cristão, que surgiu, que era do Ney.
Que surgiu, né, da briga que o Ney teve no Partido Republicano, foi, que eles fundaram o PDC, que estava começando. Né?
Então, eu fui para o PDC e concorri pelo PDC. Ali era uma legenda difícil do PDC. E nessa ocasião, eu fiquei primeiro suplente. Logo morreu o Nilson Ribas, 3 meses depois, e eu assumi. Com isto, eu me entrosei naturalmente com o interior. Então, Colorado, Nossa Senhora das Graças, Sapopema, Curiúva, Santa Mariana, foram municípios assim, onde eu reestruturei diretório, onde... E com esse entrosamento com o interior, a outra campanha minha foi uma campanha fácil, uma campanha em que eu fiz votação na capital e fiz no interior, que era o que eu devia ter feito desde o começo.
Em 66, então. Aí você foi eleito...
Depois disso eu fui eleito até 74. Em 74 é que eu não fui eleito. E aí eu estava saturado de política.
Em 74 foi aquele debacle que o PMDB ganhou tudo, foi, todos os outros, né? Como agora.
Foi uma coisa assim.
E a revista matinal, você tinha tempo para fazê-la?
Tinha.
Você nunca deixou de fazer?
Nunca deixei. Eu, quantas vezes eu chegava de
todos
viagem,
dias lá ao vivo.
Eu ia para o interior, fazia viagens assim, vinha guiando a rural, que tinha tração dianteira também, as estradas não eram o que são hoje, e trazia 3, 4 prefeitos junto comigo, e eu os acostumei a ir às secretarias, ir junto com eles, não mandava a secretária meu, porque eu entendia que o deputado indo à secretaria era atendido mais ligeiro, quer dizer, aqueles prefeitos. Então, quantas vezes eu chegava de viagem, 5:30 da manhã, tomava uma refeição em casa e ia fazer a revista matinal, porque não queria ficar ausente tanto tempo. Isso eu fiz. Quando eu terminava a revista, eles que tinham ido para o hotel, que tinham descansado, iam lá me esperar e eu ia para as secretarias. Depois, ciceroneá-los, depois de ter atendido um mundo de gente que estava lá no estúdio para conversar comigo, para me pedir coisa.
Bom, então a tua carreira política foi até 74.
Foi até 74.
Quando houve aquela vitória enorme do PMDB, você evidentemente não foi eleito.
E aí saí definitivamente da política. Eu até digo, sabe, que Deus escreve direito por linhas tortas, porque se eu tivesse continuado na política, eu acredito que não teria resistido assim, com saúde, com tudo, porque...
Incomodava muito, né?
Ou incomodava tanto. Isso aqui não vai interessar dizer aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Eu andava... Tão assim, por força do que era procurado por gente, que se uma pessoa atravessasse a rua na minha direção, eu ficava assustado, de medo que ela viesse conversar comigo.
Pedir coisa.
Se viesse e me dissesse como vai você e tal, eu já tinha levado um susto. Eu comia com o telefone em cima da mesa e ficava esperando o telefone tocar, porque tinha certeza. O dia que não tocava, eu me sentia frustrado porque não tocou o telefone. Sabe? Quer dizer... Então, eu estava num estado de espírito que não é possível uma pessoa...
Quer dizer que a sua participação nas mais diferentes legislaturas poderia ser caracterizado assim como um período assim, assistencialista no bom sentido?
Eu acredito que sim. E com hoje, por exemplo, eu tive uma satisfação. Coincidentemente, hoje eu conversei com um funcionário da Polícia Civil que me disse que fez política agora em Colorado. Ele me disse, olha, o senhor precisa ver como o seu nome é lembrado em Colorado, o que eles falam do senhor como deputado. Isto, de Sapopema, outro dia me contaram a mesma coisa, quer dizer, de vários municípios, em que depois os prefeitos fizeram dobradinha, concorreram também a deputado, e que por isso eu deixei de ter apoio, quer dizer, que essa gente se lembra, Congoinhas também, eu ouvi do ex-prefeito que me procurou para me dizer isso. Então a gente fica contente de saber que como deputado a gente atendeu esses municípios e com projetos de lei, com o que a gente pôde exigir do governador para que eles fossem contemplados com verbas e tudo. É uma tranquilidade, sabe? A gente saber que...
Cita o caso mais feliz de toda a sua experiência política e o menos. O que lhe deu satisfação especial?
Mais feliz. Bom, o mais feliz em carreira política é quando a gente se elege com uma votação grande. sabe? Sim. Quer dizer, episódios assim na Assembleia, houve muitos, porque a gente participava muito de debates e eu nunca cheguei a ter debates assim para chegar a briga, sabe? Porque eu nunca fui disso. A política é interessante, porque o homem que vem do interior e que faz política assim de município, que quer derruba prefeito, que o pai já é político, este homem traz no sangue a política, ele vive muito mais episódios, e se não houver esses episódios, ele parece que não viveu. Mas a gente que era da capital, que tinha um outro ideal, que se meteu na política...
Eu estava acostumado com o locutor,
um
que
acidente,
não era...
E vai para uma assembleia, a gente vai pensando mais em legislar, mais em, sabe, uma política de...
E um nível melhor, vamos
de tranquilidade. É a política que eu entendo que deva ser feita, né?
Em suma, você não pode dizer isso, talvez, mas eu facilitaria o teu raciocínio, porque é o que está acontecendo agora. Um suplente aí, que assumiu coisa, conseguiu ir lá e criar o maior problema agora para o governo, porque atacou o resto da imprensa que não tinha brigado. Por quê? Porque é um cara que não estava experimentado. Em compensação, um político mais, não é matreiro, mas mais experiente e tal, ele não tem aquela fome de pegar o microfone e tal. É isso que eu ia perguntar, se a tua experiência de locutor, de saber articular bem, sabe, ter sempre desenvolvido editoriais no seu programa, isso te ajudou muito na Assembleia, quando você intervinha, quando você...
Ajudava porque a gente, primeira coisa, quando a gente ia intervir no assunto, a gente procurava se inteirar nesse assunto. Quer dizer, eu nunca dei a parte assim para aparecer sem, sabe?
Sem ter consistência, né? Depois falar.
Então, eu, quando apartava, era assunto que eu conhecia. Isso era uma das primeiras coisas que eu... Ou então eu ficava quieto, eu preferia ficar quieto do que ficar... E a experiência de locutor, eu acredito que a única coisa que possa ter influenciado é a gente se fazer entender, ou muitas vezes numa discussão, a gente ter volume de voz para... Sabe, só isso. Porque, no mais, a gente via que muita gente que vinha do interior, muito deputado que até nem falava corretamente, mas às vezes tinha uma sensibilidade política e era capaz de abordar um assunto com uma felicidade que todos os erros que ele pudesse ter cometido de português ficavam em segundo plano diante
da agressividade
e do que ele...
Você chegou a ocupar algum cargo na comissão diretiva, tal, alguma coisa?
Bom, eu fui vice-presidente da Assembleia.
Em que ele...
Duas vezes. Fui quando, junto com o Ascioli Filho, isto quando a Assembleia ainda era aqui na Marana do Rio Branco. Tanto que quando veio o presidente de Portugal ao Brasil,
Craveiro Lopes, 57.
O Ascioli era muito, muito fechado para essas coisas, ele não participava, ele se omitia. E com isso ele me punha na fogueira. Eu é que, como vice-presidente da Assembleia, ficava à testa dessas coisas todas. Propositadamente... Mas naquele ponto em que qualquer coisa... Sabe, hoje você vê a pessoa contar uma piada apimentadíssima e todo mundo aceita, todo mundo. Mas para você ter uma ideia como era puro o rádio de 20 anos, 30 anos atrás, na própria Silvia Ross tinha uma propaganda assim, como vai beber com esse calor atroz? Vai muito bem com talco rosa. E ele disse, como vai o bebê com esse calor atrás? Vai muito bem com talco rosa. Isso foi tido assim como uma coisa do...
Escandalosa.
E
naquela época, não tinha gravador ainda, né?
O primeiro gravador de fio era curioso. Não sei se você viu o gravador de fio de metal, um fio de arena.
Muito
fio de aço. Você viu?
Eu dava, quando
dava uma...
Fio.
Uma maçaroca no fio. Então havia quem... Era a coisa mais menos manuseável possível, porque eu me lembro que o Hugo Cunha, que era o técnico da... que manobrava assim, com o...
Na
B2. Na B2, com o gravador. Tanto que ele desapareceu logo. O gravador apareceu, a gente conheceu assim, dava tanto disco que arrebentava o arame. Logo apareceu.
Parece que andavam com problema de coluna, né? Por causa do gravador, né?
Não era bem isso, mas pesado. Era pesado.
E depois veio o Veloso, né? Daí já foi o italiano, Eno, também com o fio. Eu tenho fitas de gravadores Veloso, pelo Benevides Prado, meu primo.
Sim, sim.
E o professor disse, olha, parece que tem um jornal que talvez eu consigo comprar. Um gravador específico, não toca em outro, né?
É.
Agora, e não havia também pote, nem os ingressos, era tudo ao vivo.
A propaganda vinha para que a gente lesse, para que a gente divulgasse.
E você nunca foi requisitado para fazer comerciais, assim, paralelamente, usando tua boa voz? Nunca quis fazer?
Em televisão?
Não, televisão mesmo, para gravações de línguas e tal, como o Orlando aqui. Pois é, ele, aliás, a fonte principal de faturamento dele, né?
Eu fui uma ocasião, inclusive fui solicitado para televisão, mas sabe, eu entendo que não tenho cara para televisão, viu? Não tenho
nunca quis fazer televisão.
Postura, figura, ou coisa assim, então eu achei que preferia ficar lá pelo meu microfone mesmo e não fiz. É a pessoa que está mais ligada assim, a uma agência de publicidade. O Elon tem uma, né? Ele explora, ele dá cobertura a firmas do interior também. Seguidamente ele viaja a Ponta Grossa, a Joinville. Ele vai muito também por causa da Consul, da verdadeira Consul. Mas eu não. Nunca pensei nisso.
Ele é o sócio do Hélio, né? Naquela
não sei.
Mas o que a gente. Tinha uma última pergunta. Nos 40 anos, você passaram dezenas de pessoas, hoje desembargadores, vice-governadores, até. E você, talvez, é um dos últimos humanos. Você não se considera meio assim, uma espécie de animal em extinção? Eu digo porque eu também me considero no jornalismo, assim, porque a maioria dos colegas vão para a publicidade ou vão para coisas mais rentáveis, mais seguras. Até. Você não se considera também uma espécie de extinção?
É, eu acho sim. Eu acho, e até penso, sabe? Fico naquele dilema, se eu deixo enquanto posso sair para aproveitar e fazer o que eu quero fazer, ou se eu fico mais tempo para esperar que um desfecho me apanhe assim, em plena atividade, sabe? A gente pensa porque, gente, quando chega aos 60 anos, ele não pode ter a ilusão de dizer que vai viver mais 30 ou 40 anos, quer dizer, a gente sempre, aliás, não é aos 60, porque quando eu tinha 40, eu sempre procurei fazer seguro de vida e sempre achei que meu pai morreu muito cedo, meu pai morreu com 47 anos.
Quando eu tenho 40, eu também tenho essa sensação.
Quando a gente não é de família de longivos, a gente já, né, longivos, a gente já fica, e por isso que eu digo, eu sempre agradeço a Deus que a gente não sabe o dia que é o dia da gente. Não, né? Agora, você poderia dizer extensão, extinção, não só pela morte, seria uma extinção deixando o rádio.
O estilo, a forma.
Por uma aposentadoria merecida, porque o sujeito que trabalhou 42 anos tem direito de...
Claro.
Né? Eu penso também que se eu me aposentasse, eu gosto de tanta coisa, sabe, que eu não teria tempo de ir para a Rua 15 e ficar lá na Boca Maldita... Não é do meu feitiço. Eu arranjaria tanta coisa para preencher minha vida que...
Mas como é que ser indiscreto, mas você, por exemplo, você começa às 5, ou às 6, sabe? Às 9, a rigor, você elimina o teu problema, sai da rádio. E você usa a tua tarde, tua de manhã, porque eu não sei, eu acordo tarde, eu sou do tipo madrugador, mas sim, quer dizer, ao contrário, né? Então, para mim, amanhã não existe. E eu lamento, porque quando eu acordo cedo, amanhã dura, barbaridade. Só que chega às 6 horas da tarde, eu estou morto de sono. Então, eu inverto as coisas. Mas me parece que quem levanta cedo, amanhã rende bastante.
Acontece o seguinte, quando amanhã não rende para mim, porque quando eu saio, são 9h10, quando eu saio do microfone, é sempre 9h15, 9h20 termina a revista, ela não termina às 9. Aí há uma porção de telefonemas para atender, ou há pessoas que vão lá, inclusive consulta da advocacia, o que eu dou, o que eu já dei na vida, sabe, de orientar. Então sempre tem uma pessoa que a gente atende. Quando eu vou para casa, eu ainda vou pegar pão, pegar leite para levar para casa, porque... Aí a gente vai tomar café, quando termina de tomar café, são 10h30. 10h30, daí a pouco é a hora do almoço.
Você vai tomar café só depois que você termina
a revista. Depois que eu termino a revista. Porque quando eu vou fazer uma revista, eu faço uma alimentação assim mais ligeira e depois é que eu vou tomar café. Então isso me toma muito tempo e consome amanhã. Quer dizer, aí dá tempo de ir a um banco, uma coisa. Então vamos à tarde. À tarde também voa de uma maneira que a gente nem sabe explicar. E eu gosto, eu sou apaixonado por golfe. Sou um jeito que o dia que não vai jogar, eu vou lá bater bola. Na hora que dá, 5:30 da tarde, depois que a gente fez o que tinha que fazer na cidade, eu vou para lá, bato 200 bolas para... Pra...
Mas é isso, então, que explica a tua jovialidade, porque então, é um exercício saudável.
Pode ser. Entenda, uma partida entenda 7,5 km. A gente joga 4 vezes por semana, no mínimo.
E você é campeão nisso?
Não sou campeão, tem umas tacinhas lá, umas coisas, sabe? Porque o golfe tem aqueles handicaps, quer dizer, as categorias, né? Então, na categoria da gente, a gente se vira. Mas E tanto é assim que coisas que eu gosto, por exemplo, de pescaria. Eu não pesco, acho que faz uns 8 anos, né? Porque não dá tempo. Veja como é, né? Podia.
Primeira coisa, você tem filhos, não tem?
Tenho filhas.
Filhas? Ninguém foi para a rádio e tal?
Não. Filhas já é mais de casa, é. Né? São casadas já.
São quantas filhas?
Eu tenho 2 filhas.
Quantos netos? Né?
Tenho 5 netos.
5 netos.
5 netos. Um já está com 15 anos, vai fazer agora 15 anos. Outro com 14 e depois tem a outra filha, são menores. Isso, pai.